Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Está começando a edição de número 740 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Iliete Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Giani. Colaboração das estagiárias Raquel Cassitas, Kiane Diniz e Heloísa Gonçalves. Nas mídias sociais, Cauana Cardoso e na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 13 de março de 2023. Em Londrina, dia de céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 19 graus, podendo chegar a 26. Confira os nossos destaques. Grupo de pesquisa da UEL promove curso de empoderamento feminino para mulheres que cumprem pena no sistema penitenciário de Londrina. Programa de pós-graduação em letras oferta curso sobre poesia oral no período medieval. IVA único ou dual? Na coluna Economia para Todos, Marcos Sambalducci analisa um novo modelo de tributação para o país. Vamos colocar a abóbora na panela? Na coluna Conversa de Cozinha, o segundo capítulo com os muitos preparos desse vegetal que pode ser comido por inteiro, da semente à polpa e casca. Coros infantis da UEL recebem inscrições para novos participantes. Crianças não precisam ter conhecimento musical prévio. Uma Mulher no Mundo estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde e todos pagam meia entrada nesta segunda. Concerto de abertura da temporada 2023 da Ozuel é nesta quinta-feira. Confira a programação.
A UEL e você.
O Grupo de Pesquisa de Gênero, Feminismos e Políticas Públicas da UEL, o GPOP, promove até 11 de abril o curso de Empoderamento das Mulheres e Direitos. Em parceria com o Patronato Penitenciário de Londrina, o curso é voltado para mulheres em cumprimento de penas privativas de liberdade em meio aberto, em regime semiaberto harmonizado ou domiciliar. A finalidade é propiciar um espaço de troca de experiências e de reflexões coletivas de temas relativos à situação social das mulheres, comenta a professora Silvana Mariano, coordenadora do projeto e do GPOP.
O nosso curso de Empoderamento das Mulheres e Direitos tem como objetivo criar espaços compartilhados com mulheres, entre mulheres, onde possamos falar sobre o cotidiano, falar sobre as formas de opressão, formas de violência vivenciadas, mas também, especialmente, as formas de resistência, as formas de luta e os modos como as mulheres têm transformado o seu meio e a nossa sociedade ao longo do tempo. Então, o público prioritário visado para este curso são mulheres de comunidades periféricas dessa parte da região sul de Londrina.
Com dinâmicas de roda de conversa entre as participantes, o curso visa a autonomia e a liberdade das mulheres.
O curso é realizado principalmente com o uso de dinâmicas que incentivam a manifestação, as falas das mulheres em rodas de conversa. E nessas rodas existem momentos de fala, existem momentos que escrevemos, que desenhamos, que pintamos, alguns momentos uso de músicas, de pequenos vídeos, né, que estimulem alguma temática selecionada para aquela data. São várias temáticas, começamos com o próprio tema do Dia Internacional da Mulher, e a abertura foi no dia 7 de março, né, e temos outros temas já selecionados anos adiante, como questões relativas ao cuidado, à sexualidade feminina, à prevenção da violência contra a mulher, as formas de solidariedade e de trocas entre mulheres, são algumas das temáticas já programadas.
As aulas tiveram início no dia 7 deste mês, mas quem quiser participar ainda pode se inscrever até o dia 22 de março pelo site sistema.uel.br. O curso está sendo realizado na Casa das Artes, na Rua Tadao Hira, número 325, no Jardim Perobal, em Londrina. Kiane Diniz para a UEL FM.
O Programa de Pós-Graduação em Letras da UEL promove nos dias 20, 23 e 25 de março o colóquio Antônio Rossell, de Poesia Oral no Medievo. As inscrições estão abertas. O professor Frederico Fernandes, coordenador do evento, explica a proposta.
A proposta do evento Poesia Oral no Medievo, coloca Antônio Rossell, é fazer uma reflexão a respeito da voz, da musicalidade, da oralidade na Idade Média e das suas ligações, obviamente, com o mundo contemporâneo. É importante a gente observar que muito da literatura de cordel produzida no Brasil tem um diálogo profundo com o mundo medieval. Muito dos ritmos cantados na Idade Média, dos cancioneiros, dos menestréis, dos jograis medievais, tem uma repercussão muito grande em músicos populares da MPB brasileira. Então, essa conectividade entre o passado e o presente, ela é bastante recorrente. E o colóquio, né, por meio das conferências do professor Antônio Rossell, buscará discutir e trazer uma reflexão nesse sentido, a esse respeito. Ou seja, ele nos convida a mergulhar ainda mais nesse universo, de maneira que a gente possa identificar nele correlações com a nossa contemporaneidade.
O colóquio é gratuito e aberto ao público. O coordenador comenta a quem se destina o evento.
Esse evento é destinado tanto a estudantes do curso de letras, quanto a estudantes do curso de história e estudantes do curso da música. A proposta do evento é trazer essa interdisciplinaridade, até porque as falas do professor Rossell trazem essa abordagem interdisciplinar.
A programação conta com palestras e concertos. As atividades estarão concentradas no Cine Teatro Ouro Verde e no CLCH, o Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL. No dia 20 de março, a palestra de abertura terá como tema Heróis Medievais, Viajantes Intercontinentais, a Literatura Carolíngia e sua Difusão Intercontinental. A atividade será realizada às 4 da tarde na sala 110 do CLCH. Já no dia 23, o público poderá assistir à palestra A Lírica Trovadoresca Romântica Medieval e as Cantigas de Santa Maria de Afonso X, às 2 da tarde, na sala 105. A programação do colóquio fecha dia 25 com dois concertos, Por Que Trobar, Cantigas e Trovadores, na sala 105, às 4 da tarde, e o concerto Por Que Trobar, Cantigas e Trovadores, com o grupo Neuma Ensemble Universitário de Música Antiga, apresentado por Rossell, às 8 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até dia 24 na página de eventos da UEL. Vale lembrar que as atividades serão realizadas no CLCH, localizados no campus da universidade, e no Cine Teatro Ouro Verde, que está localizado na Rua Maranhão, número 85. Raquel Cassitas para a Revista do Meio Dia.
A Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL está com inscrições abertas até o dia 24 de março para novos integrantes dos coros infantil e piá. As aulas do coro infantil para crianças de 7 a 12 anos acontecem às terças e quintas, das 6h30 da tarde às 8 da noite. Já o coro piá para crianças de 5 a 6 anos tem aulas às quintas, das 5 às 6 da tarde. E para a turma de 5 a 8 anos, as aulas são às sextas de manhã, das 10 às 11. A regente dos coros, Zuleika Pereira de Araújo, comenta como são os ensaios e convida a comunidade londrinense.
O trabalho que a gente realiza nos ensaios são bem dinâmicos. Trabalhamos com alongamento, aquecimento vocal, relaxamento, postura, articulação, sempre junto com ações lúdicas. O repertório é vasto. Folclore, popular, clássico. E as crianças cantam em outras línguas também. Elas se apresentam após de um repertório pronto. Em abril já estamos começando a apresentar já. O local seria, né, na Divisão de Música, Casa de Cultura da UEL, na Rua Pernambuco 540. Tá, esperamos vocês, venham cantar.
Não é necessário ter conhecimento musical prévio. O prazo para os pais e responsáveis preencherem o formulário de inscrição vai até o dia 24 de março. Mais informações podem ser solicitadas pelo WhatsApp no número 99101-2167. 99101-2167. Kiane Diniz para a UEL FM.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. No sistema produtivo que vivemos, as empresas se interessam somente por aquilo que dá dinheiro. Eles não investem se não tiverem expectativa de ganho. E também nós, trabalhadores, não queremos trabalhar de graça. Queremos vender a nossa mão de obra para sustentar as nossas demandas. Cuidar da saúde, da educação, da segurança. Se não der dinheiro ou não pagar os salários, vai ficar sem ser feito. Simples assim. Então, o governo pega uma parte daqueles que ganham atuando no sistema privado, sejam eles os que ganham lucros, sejam eles os que ganham salários, e retira uma parte desses ganhos para fazer aquilo que a sociedade de graça não quer fazer. Então, o governo faz mediante a cobrança de impostos para manter a saúde, a segurança, a educação, investimento em infraestrutura, assistencialismo e por aí afora. E até aqui é fácil de entender. E, inclusive, o porquê o tamanho dos gastos do governo precisa caber dentro dessa arrecadação, ou seja, porque o Estado tem que caber dentro do tamanho da economia. O problema está em como o governo arrecada, e disso é que falarei hoje. O sistema arrecadatório atual é um freio ao crescimento econômico, e isso impacta na geração de empregos, eleva os custos das empresas e mina nossa competitividade frente às demais economias. E o governo está na iminência de levar uma proposta de reforma ao Congresso. E na sexta-feira última, dia 9, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou claro que o coração da reforma tributária é o imposto sobre o valor agregado, chamado IVA. Então, a gente tem que entender o que é esse tal de IVA. Bom, no Brasil, a cobrança de impostos é feita sobre a renda, sobre o trabalho, sobre o patrimônio e sobre o consumo. Nessa primeira fase da reforma, a discussão se dará unicamente sobre os impostos em cima do consumo. E a tributação sobre o consumo é aquela aplicada no preço dos produtos e serviços, normalmente devido pelas empresas que repassam o seu valor ao consumidor. Portanto, embora seja recolhido pelas empresas, ele é pago por nós que compramos. Agora veja, a responsabilidade pela cobrança dos impostos sobre o consumo está dividida entre a União, os estados e os municípios. O PIS/COFINS e o IPI são tributos federais. O ICMS é estadual e o ISS é cobrado e administrado pelos municípios. E é em função desta divisão, a União, os 27 estados e os 5.570 municípios brasileiros produzem as suas próprias leis para regulamentar a tributação no país. Não é de se admirar que as empresas sofram nesse emaranhado tributário. E a proposta em análise é a substituição, então, de todos esses tributos por um único, chamado de Imposto sobre Valor Agregado, que é o sistema adotado por vários países, como Japão, a Noruega, Austrália, Canadá, Alemanha, França. O valor agregado, ou valor adicionado, é o preço que um produto adquire desde o início da sua produção até chegar nas mãos do consumidor final. Então, em vez de haver recolhimento de impostos a cada etapa, o IPI na produção, o ICMS na comercialização, o ISS na prestação de serviços, por exemplo, o IVA é a aplicação de um percentual sobre o preço final do produto, sem distinção se é um bem ou se é um serviço. Mas existe um ponto de atrito aqui, que é o temor que têm estados e municípios em perder a autonomia na gestão dos seus impostos, na gestão tributária, a partir da adoção de um imposto único. Daí que se estuda a adoção de um modelo dual. E o que seria esse modelo dual? A proposta seria a criação de dois IVAs. Um IVA que unificaria os impostos federais, o IPI, o PIS e o COFINS, que seria chamado de Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, e um outro IVA que unificaria o Imposto Estadual, o ICMS, e o Imposto Municipal, o ISS, que passaria a ser chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, ou IBS. Dessa forma, os estados poderiam definir suas alíquotas, mas essas seriam uniformes para todas as operações com bens e serviços dentro daquele estado. No meu entendimento, seja um IVA único ou um IVA dual, é fundamental para a nossa economia que essa reforma propicie uma simplificação real sobre a forma de tributação e que ela seja o mais justa possível e não penalize quem produz e quem consome. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Oba! Que bom que você está de volta na minha cozinha. Então senta e vamos seguir falando abobrinha. Não, abobrinha não. Nós estamos falando de abóbora. Na semana passada, a gente falou sobre os tipos, como comprar, como armazenar, como cortar. Hoje nós vamos para a panela. Quais são os usos das abóboras? Bom, elas são super versáteis. Usa-se em salgados, doces, com casca, sem casca. As sementes também são comestíveis e super nutritivas. Por ter a polpa bem macia, ela vai muito bem em purês, sopas, nhoques, molhos aveludados. Experimenta colocar um pouco de abóbora amassada no seu estrogonofe de frango e depois me conta. Se for de camarão, então, Jesus! É uma excelente guarnição para carnes, acompanhando o arroz e feijão, ou como acompanhamento do arroz e feijão se você não come carne. Vai super bem em muitos tipos de ensopado. Usa-se muito como um recipiente, né? Recheada com preparos cremosos. É uma apresentação elegante, divertida. A abóbora de pescoço e a moranga são as mais utilizadas para doces. Quais são as especiarias que combinam com as abóboras? Aqui vale sempre a sua criatividade, o seu gosto e até a sua ousadia. Mas noz moscada realça bastante a doçura. O alecrim traz um frescor danado e misturas com pegadas indianas, tipo cominho, coentro, cúrcuma e pimenta, vão super bem. O curry é um jeito de simplificar essa mistura. Nos preparos doces, cravo e canela reinam. Os estadunidenses usam a pumpkin spice, que é uma mistura de canela, noz moscada, pimenta do reino, gengibre em pó, cravo e pimenta da Jamaica nos seus preparos, principalmente nos doces. Temperos frescos que vão bem com as abóboras. O alho pode ser acompanhado do gengibre ou da cebola, perfuma maravilhosamente as preparações. A salsinha me parece a melhor erva de finalização, mas como eu disse, é do seu gosto. Você pode ousar e usar hortelã, usar manjericão, o que você quiser. Gorduras para o preparo da abóbora. Quando você prepara uma abóbora na manteiga, ela fica elegante e delicada. Se faz na banha, dá uma cara de sítio sensacional. No azeite fica super bem, embora eu acho que o sabor mais forte da abóbora mascara um pouco as características do azeite, talvez seja um pouco de desperdício. Óleos neutros não interferem no sabor e é bom você usá-los quando vai usar muita especiaria. O tahine, por sua vez, dá todo o seu sabor quando é usado nos preparos. Bacon super combina com abóbora. As carnes de porco, de uma forma geral, fazem um casamento ótimo com as abóboras. Quais são as formas de preparo da abóbora? Bom, aqui o céu é o limite. Elas podem ser refogadas, podem ser assadas, podem ser feitas no vapor, cozidas em água ou no micro-ondas. Na air fryer fica sensacional. Apenas se atente que devem ser completamente cozidas, até amaciar muito bem. As abóboras não se beneficiam da textura al dente. Vamos de receita? Anota aí. Deliciosa, hein? Cabotiá picante. Corte a cabotiá em fatias mais ou menos finas, pouco menos de 1 centímetro, e coloque em uma tigela. Amasse um dente pequeno de alho com sal e despeje na tigela da abóbora. Tempere com noz moscada, pimenta do reino e um toque a gosto de pimenta mais picante. Pode ser caiena, calabresa, piripiri, umas gotas de algum molho bacana que você tem em casa. Regue com um fio de mel ou melado, se você for vegano, e misture tudo com as mãos para que distribua muito bem o tempero. Arrume essas fatias de cabotiá em um refratário untado, levemente sobrepostas, tipo o dominó que caiu, numa camada só. Regue muito bem com azeite e leve para assar. No forno ou air fryer, pré-aquecido até dourar e amaciar. No micro-ondas, você vai cobrir com papel toalha ou papel manteiga por 2 a 3 minutos também, até ficar bem molinha, bem cremosa e maravilhosamente picante. Espero que você tenha curtido as abobrinhas de hoje. Eu adorei! Até a semana que vem!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Uma Mulher do Mundo é o filme que estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde.
Vous êtes en CDI?
Non.
En intérim régulier?
Non, je suis indépendante, je suis prostituée.
Ah, très bien. Et ça se passe comment? Enfin, je veux dire, pardon, excusez-moi.
Bonjour. C'est 45 la pipe et 81 positions.
Elle n'est pas pour nous, cette école. On va pas aller mendier, maman.
Je vais te la payer.
Il faut absolument qu'il fasse cette école.
Comment tu peux trouver 9000 balles en 2 mois?
Vous pourriez pas me prêter un peu d'argent?
A história de Marie, uma prostituta independente, mãe solo e membro engajada do Sindicato das Profissionais do Sexo. Quando seu filho, que ama cozinhar, é expulso da escola, ela o matricula em um renomado curso de culinária francesa. Mas seu otimismo contagiante não é suficiente para pagar as mensalidades. Quanto Marie terá de sacrificar para que seu filho tenha oportunidades melhores do que as que ela teve? Pergunta do filme Uma Mulher do Mundo, em cartaz de hoje até quarta no Ouro Verde. Produção francesa de 2021, 97 minutos de duração, classificação indicativa 18 anos. Pelo papel de Uma Mulher no Mundo, Laura Calami foi indicada ao César 2022 de Melhor Atriz. Sessões às 4 da tarde, 7:30 da noite, ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia. Hoje, dia de estreia, todos pagam meia, tanto na sessão da tarde como na da noite. E agora vamos falar da temporada 2023 da Ozuel Orquestra Sinfônica da UEL. A estreia é nesta quinta no Cine Teatro Ouro Verde.
Thank you.
Estamos ouvindo a Sinfonia 40 de Mozart. A orquestra vai tocar também a abertura Coriolano de Beethoven. E a abertura à Gruta de Fingal, de Mendelssohn. Nesta quinta, 20h30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde, maestro convidado Massimiliano Carraro. Ingressos à venda na bilheteria do Ouro Verde, das 2 às 5 da tarde, também das 6 às 8 da noite. R$20 a inteira, R$10 a meia. Ouro Verde só aceita pagamento em dinheiro. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta, claro, amanhã ao meio-dia. Até lá, uma ótima tarde para você.